Amados irmãos, a palavra de Deus nos revela uma situação bastante desesperadora do ser humano. Ou essa situação é bastante desesperadora a todos os seres humanos, uma vez que, contrariando aquilo que antropólogos, aquilo que psicólogos, filósofos e até mesmo muitos teólogos afirmam, a Escritura Sagrada nos diz que o homem está irremediavelmente caído. Esse homem está em estado de aniquilamento absoluto. Esse homem pecou e, portanto, destituiu-se, afastou-se da graça, da bênção, da presença e da própria manutenção de um Deus que o acompanhava diariamente, e que o estado desse homem, após aquele momento fatídico, quando o casal sagrado se torna rebelde e inimigos do Senhor, realmente é terrível. Não há esperança para o homem. A Escritura nos diz que todos pecaram, todos caíram, todos estão mortos e todos carecem da graça, da misericórdia do nosso bendito Deus. Estamos aprendendo aqui na escola dominical e aprendendo princípios que são fundamentais para a nossa vida cristã e para o nosso dia a dia, que inclusive apresenta questionamentos humanos, obstáculos humanos, apresenta aquilo que no nosso viver e no nosso dia a dia pode tornar-se uma barreira consciente ou inconsciente para nos afastar, e geralmente isso vai acontecer, de todos os benefícios, de todas as bênçãos advindas daquele que é a fonte inesgotável de toda a graça, de toda a vida e de toda a sabedoria. E a palavra de Deus, ela não nos engana, ela é verdade e é uma verdade cristalina, e ela sempre apontou para a cruz. Desde Gênesis 3,15 até os últimos versículos de Apocalipse, a Escritura, na sua integridade, na sua totalidade, ela nos aponta mostrando a cruz, mostrando o Salvador naquela cruz, mostrando o sacrifício do nosso Salvador como sendo o único caminho. É o caminho que Deus preparou, é o caminho que Deus, na sua eternidade, na sua soberana eternidade, Ele já havia descrito, conforme o próprio sermão do apóstolo Pedro, que nos fala da presciência de Deus, quando os homens acreditaram que eram as suas engenharias malignas, as suas arquiteturas diabólicas, os seus planos mirabolantes, que levaram Cristo para o Calvário. A Escritura salta e a Escritura, ela se impõe dizendo que não. O homem fez isso, mas que por trás está um ato soberano de Deus, um ato da sua bendita providência. E o próprio Deus, Ele planejou esse momento tão difícil para Cristo, mas tão especial para os seres humanos, a fim de que este ser humano alcançasse a vida eterna. Portanto, meus irmãos, as pregações do Antigo Testamento, a mensagem que nós encontramos no Gênesis, a mensagem por todos os juízes, por todos os profetas, por todos os reis, por todos os sacerdotes, elas apontam para a cruz. O Novo Testamento aponta para a cruz. E a mensagem é uma mensagem de salvação no Calvário. E essa salvação é necessária porque estão os homens num estado lastimável. Os homens estão mortos e falidos e não há como sair dessa situação. É interessante observar as circunstâncias em que Pedro, ele deixa de ser aquele discípulo covarde, aquele apóstolo que diante da escravaria, diante dos empregados, diante dos servos daquele sangrento palácio onde Cristo foi maltratado, não é mais aquele Pedro covarde que se acovardou antes que o galo cantasse e depois se retirou, e nós só vamos encontrá-lo após algum tempo no mar da Galileia, pescando, praticamente rejeitando a sua missão precípua, que era a de proclamar o Evangelho. Pedro voltou às suas tarefas antigas, ao seu ofício antigo, à sua profissão antiga. E ali, no fim do texto de João, nós encontramos aquela reabilitação extraordinária. Então, após essa reabilitação, Pedro é outro Pedro. É realmente aquela pedra que Jesus Cristo havia anunciado, aquele homem forte, aquele homem com impacto, aquele homem que haveria de pregar o Evangelho. E Pedro já não teme mais pela sua própria vida, porque ele é capaz de enfrentar agora mesmo exércitos. E ele agora sim, ele dá a sua vida pelo Salvador. Então ele está em Jerusalém, e aquela circunstância, meus irmãos, são circunstâncias adversas a muitas pessoas, mas bastante favorável à proclamação do Evangelho, porque há uma mensagem que é irrepetível, há uma mensagem que não vai se repetir. Ela foi pronunciada lá atrás pelo próprio profeta Joel, dizendo que nos últimos tempos o Senhor derramará o seu bendito Espírito. E isso aconteceu exatamente nos dias de Pedro. E Pedro, o apóstolo covarde, que não é mais aquele homem cheio de dúvidas, ele agora está participando desse evento único. E ele viu a manifestação de Deus naquela festa chamada Festa do Pentecoste, e ele viu o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 e sobre outras pessoas que ali estavam. E fenômenos extraordinários aconteceram. Judeus vindo de todas as regiões da terra estavam presentes naquele momento. E cada um ouviu falar das maravilhas de Deus na sua própria língua materna. E com isso, o Senhor estava cumprindo a sua promessa de que Ele haveria de mandar o Espírito Santo. E que o Espírito Santo habitaria com a sua igreja. E que o Espírito Santo equiparia a sua igreja. Ele seria vital para a sua igreja. E não haveria mais impedimento. Não haveria mais portões. Não haveria mais porteiras. Não haveria mais porta. Não haveriam mais reis, exércitos, filosofias, conceitos, políticas capaz de impedir o avanço do Evangelho. E Pedro presenciou aquele momento todo especial. As línguas desceram de uma forma miraculosa e aquelas pessoas ouviram as mensagens ou a mensagem do Evangelho na sua própria língua materna. Isso foi o que vocês presenciaram aí nesse capítulo 2. É a partir desse texto que o apóstolo Pedro começa a pregar, após alguns indivíduos questionarem que aqueles homens estavam tomados pelo mosto. Apesar de serem as primeiras horas do dia, aquela multidão começou a indagar, dizendo que provavelmente aqueles que falavam, aqueles que reuniam-se ali, estavam tomados pelo vinho. E Pedro diz que não, que aquilo não era influência de vinho, aquilo não era influência de qualquer outro entorpecente, mas era manifestação clara do Espírito Santo. E a partir daí, Pedro nos traz esse discurso precioso, que inaugura a igreja. Meus irmãos, a igreja não é mais a mesma a partir daquele evento. A igreja, a partir daquele evento, ela é receptáculo do Deus Trino. E nós não estamos falando aqui de paredes, porque a igreja não é paredes, não são os vidros, não são os ferros, o piso, o teto. Isso não é igreja, isso é apenas o templo, o salão, a casa que nos recebe, o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo agora, equipada com o Espírito Santo, ela deverá dar testemunho do Evangelho em todo o mundo. E é Pedro, então, dentro dessa circunstância, Pedro seguro, porque ele via a obra maravilhosa do Evangelho, aquela que os antigos jamais viram, sonhada pelos grandes servos de Deus que não puderam presenciar. Agora Pedro presencia o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, vindo, cumprindo a promessa do nosso Senhor e equipando a igreja. Talvez vocês não saibam o que significa isso. Talvez vocês já esqueceram o que significa ser morada do Espírito Santo. Meus irmãos, isso significa que você não é protegido pelo Homem-Aranha. Você e a sua sociedade não está sendo vigiado por um Batman. Você não está sendo cuidado por um Superman. Você não está sendo alimentado por alguma grande filosofia, um grande princípio de vida. Tudo isso é pueril. Tudo isso é poeira que o vento leva. Nós estamos falando do Deus Trino habitando entre nós. Estamos falando da terceira pessoa do Espírito Santo equipando a igreja. Então você poderia juntar alguns milhares de efeitos de bombas nucleares e ainda o efeito de milhares de bombas nucleares juntas não poderiam sequer arranhar o efeito desse poder extraordinário que o Espírito Santo traz à igreja. É por isso que ninguém pode impedir a igreja. Ninguém pode diminuir o passo da igreja. O mundo romano, com as suas legiões, não pode impedir o avanço da igreja. Nenhuma força na terra, os francos, somado com os anglos, com os bretões, somados com os nórdicos, juntos não poderiam impedir o avanço de uma legião romana. E você pode multiplicar essas legiões romanas por 10, por 20. E essas legiões romanas, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade de marchar, com toda a sua disciplina militar, com toda a força do braço de um soldado romano, a proteção do seu escudo, a velocidade dos seus movimentos, não puderam impedir o avanço da igreja. Pelo contrário, a igreja sorrateiramente, através da mensagem do Evangelho, penetrou no coração desses soldados, e daqui a pouco quase todas as guarnições romanas estavam sendo influenciadas pelos soldados cristãos, por aqueles homens que davam a sua própria vida pelo Evangelho. Há uma história real dos famosos 40 soldados que professavam a Cristo, soldados romanos que professaram a Cristo como Senhor, e eles foram descobertos, descobriram que eles eram cristãos, e aqueles generais fizeram algo terrível, colocaram os 40 soldados dentro de um lago congelante, e à frente daquele lago congelante, uma espécie de piscina aquecida com todos os prazeres que um homem possa querer. E eles diziam: para que vocês se salvem desta situação de morte, basta sair e ir para a piscina aquecida. Mas saibam vocês que ao saírem da piscina de gelo para aquecida, vocês estão negando a Cristo. E aqueles homens, os 40 soldados, não só rejeitaram a proposta, mas cantavam: 40 soldados de Cristo, fiéis ao Evangelho. Chegou a uma certa altura, quando um, no desespero da própria vida, desistiu de morrer, testemunhando o Evangelho, saiu e foi para a piscina aquecida, num ato de apostasia. Mas aquela cena foi uma cena tão grave, tão séria, e os soldados continuaram cantando, e agora não mais 40, mas 39 soldados de Cristo permaneciam fiéis. Que aquele comandante, o homem que comandava aquela chacina, teve uma conversão abrupta naquele momento. E enquanto o soldado apóstata saiu, o comandante agressivo entrou no seu lugar. E agora eles voltam a cantar: 40 soldados de Cristo. E a história nos fala que esses 40 soldados, que inclusive tem os nomes de cada um deles, foram mortos, e foram mortos congelados naquele lago, por amor e por testemunhar a graça do Evangelho. Então o próprio poder romano foi atingido, o cérebro romano foi atingido, a máquina de morte dos romanos, ela foi atingida, a arma mais mortal que caminhou sobre a terra, as legiões romanas, agora se dobram perante o Salvador. E essas legiões não impediram o avanço da igreja. E aí, meus irmãos, depois dos romanos, nós tivemos as famosas tribos bárbaras, anglos, os saxões, os godos, os ostrogodos, os visigodos, os bretões. E foram homens também de grande violência, forças mais poderosas que as legiões romanas, e todas essas forças foram abatidas pelo Evangelho, e o Evangelho de Cristo alcançou também os bárbaros. E depois nós podemos ver o mundo sendo tomado pelos árabes, passaram pelo Estreito de Gibraltar, entraram por toda a Península Ibérica, e quando já estavam entrando na França, e o entrar na França seria destruir toda a Europa, houve uma batalha em 732, e os francos cristãos, outrora bárbaros, impediram o avanço dos muçulmanos sobre a Europa, e eles tiveram que recuar, e Deus preservou a Europa. Quantos movimentos políticos, quantos movimentos que tentaram apagar a beleza do Evangelho, a marcha da igreja. Imagine, meus irmãos, o nazismo, imagine o comunismo, com as suas máquinas de inteligência, com as suas repressões, com as suas perseguições, nada impede o avanço da igreja. E é nesse momento, em algum lugar, algumas dezenas de igrejas estão sendo inauguradas. Nesse momento, em todas as regiões da terra, dezenas, centenas de igrejas como essa estão sendo inauguradas, porque ninguém pode impedir o avanço dessa igreja. E era desta forma que Pedro passou a enxergar o Evangelho naquele momento. Então aquelas circunstâncias de Pedro eram circunstâncias agradabilíssimas, eram circunstâncias que favoreciam a propagação do bendito Evangelho, talvez um pouco diferente de outros tempos. Nós tivemos momentos na história em que pregadores saíram a pregar o Evangelho, mas as circunstâncias não eram tão boas como aquelas de Pedro. Afinal de contas, Pedro estava diante de um evento único. O Pentecoste havia acabado de acontecer. Deus acabara de equipar a sua bendita igreja. Aquelas pessoas estavam agora tomadas pelo Espírito Santo. E é com esse poder que Pedro se levanta para defender a boa causa do Evangelho. Então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, circunstanciado por acontecimentos dos mais lindos, fortes, poderosos, Pedro anuncia o caminho que esse homem deve cumprir para alcançar a salvação. Tivemos pregadores como John Patton, e se compararmos as circunstâncias de Patton com as de Pedro, são diferentes. As circunstâncias são diferentes, os personagens são diferentes, mas o Deus que opera é o mesmo. Porque Patton, ele vai para as Ilhas Hébridas, e essas ilhas são ilhas povoadas por tribos canibais. E Patton, aquele missionário extraordinário, ele sabe que outros missionários anteriores, que chegaram antes dele, foram devorados. Chegaram a questionar John Patton: por acaso você não sabe que a sua ida para aquelas ilhas vai significar que você será devorado pelos homens? A sua carne será dilacerada pelos homens? E John Patton diz: de qualquer forma, os seres humanos serão comidos por verme, e ser comido por verme e por homens, para mim é a mesma coisa. E aquele homem foi para as Ilhas Hébridas, e ele começou a pregar o Evangelho. Meus irmãos, é uma história épica, a história de salvação e de livramento daquele Patton no meio daquelas ilhas, o sofrimento da sua esposa, as armadilhas que fizeram a ele, as propostas que fizeram, as ameaças que eram diárias para Patton, e Deus o livrando, às vezes o removendo de uma ilha para outra, mas ele no meio daqueles canibais, pregando o arrependimento, pregando o novo nascimento, pregando o Espírito Santo, pregando a Cristo como Senhor e Salvador, e a Deus como Pai absoluto. E num belo dia, Patton observou que não havia águas, não havia água potável na ilha, e então ele cava um poço. E diante da incredulidade daqueles indígenas, na primeira tentativa, o que outros fizeram e não havia conseguido, na primeira tentativa, naquele local que Deus preparou para que Patton pudesse então cavar o poço, ele cavou o poço e deu água potável. E aquilo fez com que os líderes reunissem os seus súditos e dissessem: a partir de hoje nós adoraremos ao Deus de Patton. Tragam todos os ídolos. E trouxeram todos os ídolos, todas as imagens, todos os deuses. Alguns foram pisoteados, outros foram esmiuçados, outros foram quebrados, outros foram enterrados, outros foram atirados no mais profundo abismo, porque aquelas ilhas havia finalmente conhecido o poder do Evangelho. Aqueles homens reconheceram o seu estado de morte, porque eram realmente homens que estavam mortos, e não só matavam o seu semelhante, como devoravam, como comiam o seu semelhante. E o sangue de Cristo, trabalhando na vida daquelas pessoas, redimiu aqueles homens, e ali se constituiu num grande campo missionário. É impressionante também as circunstâncias de Adoniram Judson, aquele missionário americano. Adoniram Judson passou praticamente os seus dias dentro de uma prisão. Lhes amarravam pernas e braços, e ele passava dias com as suas pernas para o alto, sustentado por um varal de madeira, e aquele homem atravessava dias e noites naquele sofrimento. Não fosse cuidado da sua esposa, ele teria sucumbido, que graciosamente guardava no meio do travesseiro, que ela conseguiu levar a ele um evangelho de Cristo, e ele lia, e aquele homem pregou na Birmânia o santo evangelho. Eram as mesmas circunstâncias de John Bunyan na Inglaterra. Quantas vezes aquele latoeiro, e latoeiro significa alguém que remenda panelas, dentro da prisão pregava o evangelho. E perguntavam a John Bunyan: se soltarmos, você haverá de pregar? E ele falava: imediatamente, se me soltarem, eu volto a pregar o evangelho. E essa foi a vida daquele homem. Então nós podemos observar que, ao compararmos a situação de Pedro com a situação de alguns pregadores, podemos dizer que Pedro está em vantagens. Pelo que nos consta, em Jerusalém não haviam pessoas que comiam a carne de outras pessoas, literalmente como pato. Ou que Pedro passou por situação tão agonizante como a de Adoniram Judson. Ou podemos pensar também nesse pregador inspirado por Deus, que gastou a sua vida andando aqui por São Paulo e Minas, o reverendo José Manuel da Conceição, que tanto nós conhecemos, mas ao mesmo tempo tanto desconhecemos Conceição. Eu e você temos preocupações com vestir, com calçar, com alimento, com emprego, com o quanto de dinheiro nós vamos ter na carteira amanhã, no nosso emprego. Mas dificilmente alguém pergunta: quem sustentava José Manuel da Conceição? É uma pergunta que a gente não ouve. E esse homem era um peregrino. Esse homem, meus irmãos, ele trilhava todas as grandes vias de São Paulo. E as grandes vias de São Paulo não são grandes porque eram asfaltadas, pavimentadas, com as suas placas, não. Eram verdadeiras picadas. E Conceição entrou em todas as regiões de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, por anos fazendo isso. Conceição passou a ter uma experiência real com o presbiterianismo a partir de 1863, e ele morreu em dezembro de 74. E nesses 10 anos esse homem peregrinou, foi até os Estados Unidos. E a pergunta é: quem alimentou? Qual era o poder que estava por ele? Qual era o banco que estava por ele? Quais eram os promotores que estavam atrás dele ou por trás dele? Quem eram seus mecenas? E a verdade é que era apenas Deus, porque esse homem parava nas vilas e era alimentado pela igreja, por irmãos, para quem ele havia pregado o evangelho. E não havia ainda igrejas formalizadas. Alguém lhe dava um casaco, alguém lhe dava e substituía uma calça, como o presbítero Alex colocou aqui, alguém lhe dava um capote, um paletó, alguém lhe dava um bilhete de trem, alguém lhe dava um punhado de arroz, ou um pedaço de carne seca para ele ao andar, cansando-se, poderia parar e fazer ali uma alimentação. Em tudo isso que nós vemos é que José Manuel da Conceição, ele era realmente como os pardais, como o lírio do campo que não tece, que não faz a sua roupa, ou como os pardais que não plantam, mas Deus o alimenta. E é provável que José teve fome, mas o Senhor sempre o alimentava. E esse homem, enquanto nessas circunstâncias andava, ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, ele falava das maravilhas de Cristo, até que, já no fim da sua jornada, exaustivo, caiu praticamente morto, perto de Campinho, no Rio de Janeiro. Então, circunstâncias difíceis. As circunstâncias de Pedro, naquele momento, era ela toda cercada por atos grandiosos, por milagres jamais vistos, por uma manifestação estrondosa de poder. E ainda assim, e com isso, Deus utilizou aquele homem para proclamar o Evangelho. Depois, meus irmãos, dessa palavra cheia de riqueza espiritual que vocês leram agora no início do culto, o texto bíblico nos fala que ouvindo aquela multidão estas palavras, tiveram os seus corações compungidos e perguntaram a Pedro. Vamos ver aí o que diz o texto. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37.
Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Esta é a pergunta. Qual é a pergunta?
Que faremos, irmãos?
E essa pergunta é uma pergunta que cada ser humano atingido pelo Santo Evangelho precisa fazer. Aqueles crentes nos dias de Pedro, aqueles crentes do Pentecoste, os crentes nos dias de Patton, selvagens, ou dos anglicanos nos dias de John Bunyan, ou no catolicismo que se espraiava pelo Brasil nos dias de Conceição, ou os ingleses nos dias de Wesley, os americanos nos dias de Jonathan Edwards. A pergunta é essa: o que faremos? Porque por trás dessa pergunta está um questionamento que é o mais sério. E esse questionamento é: o que será da minha alma? Qual o caminho para a minha alma? E Pedro revela. O Espírito revela. As vísceras daqueles homens são colocadas às vistas, de forma intestinal. Pedro está mostrando, através do Espírito Santo, qual é a condição daquelas pessoas, mesmo elas cercadas por aqueles grandes acontecimentos, mesmo cheia de iluminação, mesmo sentindo o cheiro abençoado do Espírito Santo, Mesmo seus olhos sendo agora agraciados com a contemplação daquela manifestação física, eles precisam perguntar. E a pergunta se faz após eles terem ouvido, e é fundamental que os homens ouçam o Evangelho. Ouvir o Evangelho é experimentar o Evangelho, no sentido de absorver cognitivamente, é deixar que o Evangelho passe por todos os teus neurônios. É permitido e é necessário que o Evangelho entre em nossa cabeça, escorra para o nosso coração e mostre também a insignificância do ser humano, do como o homem está separado e distante de Deus, que ele está miseravelmente perdido, que ele está caído, que ele é um ser insepulto, está morto, mas ainda não foi sepultado. E a Bíblia diz que eles ouvindo isso, essa capacidade de ouvir o Evangelho não é uma capacidade humana. Aqui nós já observamos claramente os efeitos da manifestação do Espírito Santo no meio daquela gente. O Espírito Santo já se revela de tal forma, e a sua manifestação é tal que ele, o Espírito, já trabalha nos ouvidos, mente e coração daquela multidão, para que eles então ouçam. E eles ouviram. E a Bíblia fala que compungiram o coração, ou seja, os corações daqueles homens estavam sensíveis à palavra. Compungiram-se. Abraçaram aquela palavra, concordaram com aquela palavra. Isso é uma manifestação integral do Espírito Santo. Mas eles precisam de mais conhecimento. Eles precisam de maiores explicações. E não é que o Espírito Santo não seja suficiente, mas o Espírito Santo está fazendo algo integral no coração deles. E esses homens, então, perguntam para aqueles discípulos, pergunta Pedro, o que faremos? E essa é a pergunta mais cheia de sentido que um homem tem que fazer, que eu preciso fazer, que você precisa fazer. O que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Qual decisão a ser tomada? Quais os passos a serem dados? Quais os primeiros passos e a direção, Senhor? Todos eles perguntaram. Na verdade, eles estão dizendo: nós já estamos cansados dessa vida de miserabilidade. Nós já estamos cansados desta prisão perpétua. A nossa alma já está cansada e dilacerada pelo pecado. Nós ansiamos por Deus como a corça anseia pelas correntes de água. Nós queremos Deus, e esse querer Deus também é um querer colocado pelo Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus. E o apóstolo Pedro, que sabe qual é o mal maior, qual é o mal mais profundo do homem, qual é o pecado que rege o mísero pecador, e ele sabe que a soma dos pecados é um agrilhão, é uma cadeia terrível, da qual ninguém pode escapar, está perdido se não houver a intervenção de Deus. E aos brados, meus irmãos, na sua eloquência, que é uma eloquência espiritual, Pedro anuncia o Evangelho clamando: arrependei-vos. Essa é a condição para o novo nascimento. Essa é a condição para a nova vida. Aqueles que são novatos na fé, nós temos algumas pessoas que estão chegando à igreja agora, e essa pergunta todos os neófitos na fé, todos que estão iniciando na fé, hão de perguntar: o que que eu tenho que fazer? Seja aqui, nessas circunstâncias, ou em qualquer outra circunstâncias em que o Espírito Santo se manifesta de maneira extraordinária, como nos dias de Pedro, circunstâncias em que Deus se manifesta através do cavar de um poço como em Patmos, circunstâncias em que Deus alimenta Conceição nas estradas da vida. A única mensagem que o pregador responsável deve anunciar é a mensagem de arrependimento. Portanto, a resposta para essa pergunta, a resposta para todos os neófitos, e eu não estou xingando ninguém, a palavra neófito é a palavra para aqueles que estão iniciando na fé, é uma só: deixem os seus pecados, abandonem os seus pecados, não levem em consideração os teus dias passados, os teus erros passados, as tuas indignidades passadas, a tua falta de fé do passado, as tuas incongruências do passado, a tua falta de lógica do passado, as tuas apostasias do passado, as tuas pecaminosidade do passado. A salvação para aqueles que gostam de pedofilia: abandone. É isso que Pedro está respondendo. A salvação para aqueles que admiram a pornografia: arrependam-se. Há pecados, meus irmãos, terríveis como o adultério: Pedro diz, arrependa-te. Há pecados terríveis como a fornicação: Pedro diz, abandone. Há pecados da mentira: Pedro diz, arrependa-te. Há pecados do roubo: Pedro diz, arrependa-te. Há pecados de escândalos: Pedro diz, arrepende-te. Arrependa-te. Essa é a mensagem. Arrependei-vos da falta de fé. Arrependei das vossas incredulidades. Arrependei-vos porque vocês não andavam nos caminhos do Senhor e o rejeitou a passos largos. Praticou todo tipo de delito. A palavra de Pedro é: há salvação para vocês. E talvez algumas pessoas possam questionar: mas os meus pecados são tão horríveis, os meus pecados são tão dilacerantes, prejudicaram tantas pessoas, que eu creio que Deus não os pode perdoar. Você está enganado. O sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. Ele é capaz de nos limpar de todos os pecados. E aí nós encontramos alguns exemplos preciosos. Atos 16. Vejam vocês a história daquele homem que estava já tirando a sua vida. Era um homem cascudo, era um soldado romano. E vocês sabem como é difícil lidar com militares de alta patente, ou esses homens que estão na trincheira todos os dias. Era um homem especializado em cadeia. Era um homem, meus irmãos, semelhante àquele Adriano carcereiro que a Globo andou passando por aí. Eles prenderam Paulo e Silas. Uma vida horrível, circunstâncias terríveis, aquele homem totalmente perdido, depois de ter machucado Paulo e Silas, prenderam-os por pés e mãos. À meia-noite a Bíblia fala que Paulo e Silas oravam, moveu-se as colunas da cadeia e houve um livramento. É interessante que a Bíblia fala que aquele homem tomou uma luz, porque vivia literalmente em trevas, e já havia deliberado com a espada tirar a própria vida. E então Paulo o repreendeu, e ele perguntou o que era necessário. O que era necessário para ser salvo? Alguém pode ler?
Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para abandonar os meus pecados? O que devo fazer para não viver mais iniquidade? Eu que mentia, eu que adulterava, eu que roubava, eu que usava todo tipo de drogas e vícios, eu que era praticante dos pecados de colarinho branco, colarinho encardido. E Paulo responde: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu. E aquele homem valente, com o azarrogue na mão, com a espada na outra, com as credenciais de Roma, que havia dilacerado o corpo de Paulo, agora está cuidando de Paulo, dando alimento na boca de Paulo, abrindo a sua casa para Paulo pregar o Evangelho. E a Bíblia fala que toda a sua casa arrependeu-se. Observem, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, logo no começo, o tipo de pregação de João Batista, nos versículos 2 e 3, o que que João Batista prega?
Arrependei-vos.
Arrependei-vos. Por quê?
Está próximo o reino dos céus.
Era uma geração desviada, era uma geração corrupta, era uma geração destruída. E agora, meus irmãos, o grande João Batista diz: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E é um momento assim muito especial no Antigo Testamento, no livro de Jonas também, no capítulo 3, os primeiros versículos ali denunciam a mensagem de Jonas. Vejamos o que Jonas diz. Qual era a pregação de Jonas? Uma pregação interessante, diferente, mas se preocupem, ou não fique atento, ou prestem atenção na pregação de Jonas, que é importante, mas observe o que aconteceu com aquela multidão de homens. O que que diz lá? Ainda 40 dias?
E Nínive será subvertida.
Ainda 40 dias e Nínive será
subvertida.
Nas entrelinhas, Jonas está dizendo: arrependei-vos, ó cidade terrível, a cidade que ficava entre o Tigre e o Eufrates, a grande capital dos assírios, cidade poderosa, que levou tantas vezes Israel ao cativeiro. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas estava dizendo: arrependei-vos, 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 porque o juízo de Deus está próximo. E eles se arrependeram. O que que diz o texto?
Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor.
Creram em Deus. Aquela gente não conhecia Javé. Eles não conheciam o poder de Javé. Eles criam nos seus deuses. E após a pregação de Jonas, uma pregação simples, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, a Bíblia fala que eles creram em Deus. Esse Deus é o Deus de Jonas, é o nosso Senhor.
E a Bíblia fala que eles se arrependeram de tal forma que vestiram os seus corpos com pano de saco. Aquele mais humilde, comprado no mercado para encher de entulhos, e apregoaram um grande jejum, porque eles se arrependeram. Se arrependeram das suas moléstias, porque haviam amolestado gerações de inocentes. Arrependeram-se das suas injustiças, arrependeram-se da sua brutalidade, dos seus vícios, de todo tipo de pecado. Arrependeram-se da sua forma diabólica de viver e apregoaram um jejum, cobriram-se de saco e creram no bendito Salvador. Meus irmãos, isso significa que é necessário o arrependimento. E daí vem a resposta de Pedro, contundente. Ele não tergiversa, ele vai direto. E ao ser direto, Pedro afirma: arrependei-vos. Mudem de vida. Deem uma meia volta. Mudem a direção. Creiam no bendito Evangelho. Creiam nesse Cristo que fora crucificado, porque o contexto todo aponta para Cristo e o Espírito Santo testemunhando de Jesus. Arrependei-vos. E passem a professar o Evangelho. Vivam jubilosos. Vivam como novas criaturas. Vivam como sendo homens regenerados, como sendo filhos de príncipes, como participantes da nova aliança, como filhos da aliança, como herdeiros de Abraão. Abandone as gerações perversas, os crimes, os homicídios, os roubos, os pecados, e abrace o bendito Evangelho. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele continua dizendo o seguinte: porque a promessa de salvação, ela é para vós, ela é para os vossos filhos, e para tantos quanto ainda o Evangelho há de alcançar. Alguém pode ler? No mesmo texto de Atos 2.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
A promessa é para vocês, o arrependimento é para vocês, mas aqueles que absorverem, aqueles que aceitarem, aqueles que verdadeiramente se arrependerem, diz a palavra de Deus, a promessa é para vocês. Meus irmãos, Deus está dizendo que Ele torna-se o teu Deus. Você passa a fazer parte da família da aliança. Você agora é filho de Abraão. E você tem como herança o Senhor. Você tem como herança a eternidade. Você tem como herança os filhos da luz, as delícias e as benesses do céu. E passarão 1 milhão de anos e você estará na presença de Deus. E passará uma eternidade e você estará na presença de Deus. E ninguém, nem nada poderá, nenhuma força poderá te separar da graça do Evangelho, do amor de Deus, que te torna cativo por toda a eternidade. Mas essa promessa não é apenas para os arrependidos, mas também para os filhos dos que se arrependeram. É por isso que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não importa se eles tenham 40, 50, 30, 20, 10, 2 anos. A promessa é para vocês que se arrependem. E a promessa é para vossos filhos. O que Deus está dizendo é que Ele é o Deus da aliança. E Ele estabelece aliança com você nesse pacto extraordinário.
E que a aliança dele, esse pacto que é dele, se estende para os seus filhos, a geração que se levantará dos teus lombos, e para os filhos dos filhos, e para a terceira e quarta, e Deus visitará até mil gerações daqueles que o amam. Isso é um gozo inefável. Isso não é contos, isso não é historinha, mas é a verdade da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Pedro está nos dando uma lição rica, a começar pelo seu sermão, e agora explicando as consequências de uma relação íntima com o Espírito Santo, nesta base pactal, pactual, em que nós pertencemos a Deus e Deus é o nosso Senhor. E se isso acontecer, se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, e mil gerações haverá de se arrepender, e por mil gerações os nossos filhos, nós acompanharemos, se pudéssemos, um por um se arrependendo, estabelecendo pacto com o Senhor. E para finalizar, meus irmãos, essa verdade nos remete a um momento único, que nos é oferecido pela própria Escritura Sagrada, lá em Apocalipse capítulo 7, quando nos fala de uma grande multidão que se apresenta diante do Senhor com as suas vestimentas brancas. Alguém pode ler?
Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E eu estou te vendo ali, e você está me vendo ali. Essa descrição de João é da igreja no futuro, é a igreja triunfante, é a igreja que já passou pela grande tribulação, é a igreja que já foi assunto ao céu, é a igreja que já deixou depositada no chão as suas vestes ásperas e suja, e se vestiu com aquela roupa branca, e nós estamos, eu e vocês, com palmas na mão, diante de Deus e do Cordeiro, e cantando um cântico único, curto, mas o mais estrondoso, o mais lindo, o mais belo, que há de ressoar por toda a eternidade. A salvação pertence ao Senhor. Devemos, meus irmãos, nos arrepender, assim como Pedro nos orientou. Devemos abandonar os nossos pecados. E ainda hoje, viver apenas para a glória de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.